passamos a apresentar Salão Nobre, os grandes temas na opinião dos parlamentares.
No Salão Nobre desta semana, o entrevistado é o senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá. Relator da PEC do fim do foro privilegiado, o senador fala das mudanças aprovadas pelo Senado e já enviadas à Câmara dos Deputados. A jornalista Glauciane Lara, Randolfe explica como fica a questão do foro a partir das alterações previstas na proposta. Acompanhe.
Senador, os dados mostram que o foro privilegiado já foi um privilégio. Mas ele continua sendo um privilégio agora que o Supremo está prendendo, julgando autoridades?
Glauciane, a proposta de emenda constitucional que está tramitando aqui no Congresso, que foi aprovada já no Senado, PEC 10 de 2013, primeiro signatário senador Álvaro Dias, eu tive a honra de ser o relator aqui, ela é mais ampla do que está sendo debatido pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, cabe a ele interpretar a Constituição. Então, ele irá modular os efeitos do foro privilegiado. Qual a ideia do que deve estar sendo julgado no Supremo? É que aqueles que cometeram eventuais crimes antes do exercício do mandato não teriam foro, mas no exercício do mandato teria o exercício do foro. A nossa proposta de emenda constitucional, já aprovada no Senado, que agora vai estar na Câmara dos Deputados, é muito mais ampla que isso, porque ele extingue o foro privilegiado no Brasil. Veja, hoje no Brasil, 54 mil autoridades detêm o chamado foro por prerrogativa de função. Nenhum outro país do mundo tem esse instituto como tem no Brasil. Nenhum outro local do planeta tem esse instituto como tem no Brasil. Nós temos foro privilegiado de vereador a senador, de promotor de justiça ao procurador-geral da República, de juiz de direito a ministro do Supremo Tribunal Federal. Cria uma casta. Nós temos uma casta no Brasil de 54 mil pessoas que são julgadas em tribunal especial e o restante dos cidadãos que são julgadas pelo juiz de primeiro grau. A proposta foi aprovada aqui, é muito mais ampla, muito mais radical e coloca o país no rol de nações mais democráticas e republicanas.
Agora, o assunto é bem polêmico, porque o senhor está dizendo que é um privilégio, mas há quem diga que se o processo for para a primeira instância, ele vai demorar muito mais a ser julgado e isso também seria um sinônimo de impunidade. Por que que a primeira instância seria mais eficiente do que as instâncias superiores?
Depende da circunstância, Glauciane. Veja, eu acho que primeiro, com o consagrado pelo Supremo Tribunal Federal, que aquele que cumprir, que aquele que tiver condenação em segunda instância já deve ser levado à prisão e recorrer em prisão e não em liberdade, não chega a ser um privilégio, não é um privilégio. Segundo aspecto é esse. Não é razoável e fere, inclusive, um princípio constitucional, o princípio da igualdade jurídica do caput do artigo 5º, que diz que todos são iguais perante a lei, que todos cidadãos sejam julgados por qualquer juiz e alguns cidadãos, por terem um cargo em especial, uma função em especial, serem julgados, estarem ou serem julgados por uma corte ou por um tribunal especial. Além do mais, a prática não mostra isso. Veja, o Supremo Tribunal Federal foi constituído, no formato que tem hoje, em 1891, na primeira Constituição Republicana. Nós temos mais de 125 anos de existência do Supremo Tribunal Federal. Sabe quantos parlamentares foram condenados no STF? Um. O senhor Donadon, em 2013. Isso é devido à leniência do STF? Eu diria que não. Eu diria que o STF foi feito e constituído aos moldes de todas as nossas constituições republicanas para ser a corte constitucional e não um tribunal de julgamento penal. Por isso, não é a vocação do STF essa questão.
O Senado acabou com foro nos crimes comuns. E eu vi nas redes sociais questionamentos a respeito de se a corrupção entra.
O fim do foro privilegiado, eu tenho dito que não é a panaceia para acabar com a corrupção no país. Mas eu vou fazer uso das palavras de Ulisses Guimarães. É luz de lamparina na terra dos desgraçados. Numa terra de impunidade, já não ter o foro privilegiado, que já é uma prerrogativa, já é um privilégio descabido e inadequado, é um primeiro passo. Tem outros privilégios que também têm que ser superados. E há uma grande confusão entre foro privilegiado e as prerrogativas parlamentares. O que fala de prerrogativas parlamentares é o chamado artigo 53 da Constituição, que fala das chamadas imunidades materiais dos parlamentares. Nós, da Rede Sustentabilidade, pensamos em entrar com ação de descumprimento de preceito fundamental no Supremo Tribunal Federal, porque o artigo 53 das chamadas prerrogativas parlamentares, eles têm luz no nosso ordenamento constitucional com o objetivo preservar parlamentares do arbítrio do executivo, preservar a vontade popular, a representação popular de arbítrio, e não para proteger criminosos comuns. Então, pretendemos entrar no STF com um pedido de interpretação desse dispositivo a rigor de como ele deve ser interpretado, que não pode servir como salvaguarda para criminosos comuns. Se essa interpretação for consagrada pelo STF, que é assim que nós queremos, que é assim que nós achamos que é mais adequado, que é mais justo e adequado, se essa interpretação for consagrada pelo STF, nós não teremos mais necessidade de avaliar no parlamento o relaxamento de prisão 24 horas, como prevê o artigo 53, parágrafo 4º, para aqueles que foram presos por corrupção passiva ou corrupção ativa, por exemplo.
Você está ouvindo na Rádio Senado o programa Salão Nobre. O convidado de hoje é o senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá. Ele conversa com a jornalista Glauciane Lara sobre o fim do foro privilegiado.
O senhor citou a questão da prisão de parlamentares. Isso foi uma polêmica durante a votação. Sim. Havia uma emenda do senador Roberto Rocha para que a prisão só ocorresse na terceira instância. O texto original que o senhor propôs seria na segunda instância e acabou ficando como é hoje. O que é melhor? Qual a diferença desses textos?
Glauciane, é muito importante a sua pergunta para atualizar os nossos telespectadores do que de fato aconteceu. O relatório, a proposta de emenda constitucional a rigor original, só tratava de foro privilegiado. Na relatoria, eu busquei avançar sobre o artigo 53 das prerrogativas. De fato, existia uma emenda que fazia uma modulação disso. Resolveu o plenário do Senado entender que não era o momento de adentrar sobre as prerrogativas e só tratar de foro. Então, foro privilegiado, como ele existe hoje no Brasil, ele é extinto pelo que foi aprovado no Senado. A palavra agora está com a Câmara dos Deputados. Prerrogativas de parlamentares é outro tema que, como eu já disse, eu pretendo que enfrentá-lo a partir de uma ação de descumprimento do preceito fundamental movido pelo meu partido, pela Rede de Sustentabilidade. Existe uma interpretação sobre o artigo 53. No artigo 53 diz que parlamentar só pode cumprir pena depois de transitado e julgado. Há um entendimento que eu acho que está consagrado pelo Supremo Tribunal Federal, que a partir da segunda instância, essa pena pode, de fato, ser cumprida. O fato é que as emendas que procuravam alterar esse dispositivo foram rejeitadas e foi aprovado um texto que só extingue o foro privilegiado.
Não mexeu na prisão de parlamentar, né? Fica como é hoje. Só
a prisão de parlamentares,
de flagrante,
que é o artigo 53 da Constituição, que, eu repito, não é foro privilegiado, se trata de prerrogativa, não era o meu desejo, mas, lamentavelmente, não foi modificado. Eu estou sabendo que tem uma outra proposta de emenda constitucional apresentada também pelo senador Álvaro Dias, e tem essa DPF que estamos movendo no Supremo Tribunal Federal, que visa a melhor interpretação sobre o artigo das chamadas prerrogativas parlamentares.
Essa emenda também propunha varas especializadas para autoridades lá na primeira instância.
Eu rejeitei. Eu rejeitei porque aí não acho adequado nós acabarmos com o foro e criarmos um outro foro, criarmos um substituto de foro. Eu, inclusive, disse no momento que não tem meio foro. Ou tem foro por prerrogativa de função, ou não tem foro por prerrogativa de função. Ou tem foro privilegiado, ou não tem foro privilegiado. Ainda bem que o plenário entendeu como nós entendemos nesse aspecto e não aceitou a mediação. Nós, no relatório e no que foi aprovado, extinguimos o foro privilegiado, remanescendo ele somente para o presidente, vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado e presidente do Supremo Tribunal Federal.
Por que manter para essas 5 autoridades?
O texto original da PEC, o meu relatório original, Glauciane, era contrário a manter para essas autoridades, era adotar o modelo americano, onde não tem foro privilegiado para nenhuma autoridade, nem para o presidente da República. Lamentavelmente, na Comissão de Constituição e Justiça foi aprovada uma emenda fazendo essa ressalva. Embora eu considere que ela é inadequada, nesse aspecto fui voto vencido em relação a esse tema. E considero que já é um avanço. Nós tínhamos 54 mil com foro privilegiado. Reduzir para 5 é um avanço substancial. Eu já disse, Não é a panaceia, não é o ideal, mas é luz de lamparina.
E qual que é a expectativa na Câmara de votação? Porque a Câmara tem um rito especial para a proposta de emenda à Constituição e há 8 propostas sobre foro privilegiado, além desta. O senhor acha que vai ser rápida a aprovação?
Olha, eu não acho se não tiver apoio da sociedade. Foi a sociedade mobilizada e organizada que possibilitou que nós conseguíssemos 41 assinaturas e pautássemos a PEC no plenário do Senado. Da mesma forma, é a sociedade organizada que tem que pressionar os deputados para que seja criada a comissão especial, vá para a CCJ e ser votado. Alguns deputados, alguns líderes da Câmara já se manifestaram contrário a essa PEC. Claramente falando, essa não é uma PEC de interesse da classe política, como ela quer hoje. Essa é uma PEC que só será aprovada se tiver mobilização da sociedade, como teve aqui no Senado. Nós nunca conseguimos avançar tanto com a PEC do fim do foro como nós estamos avançando agora. Mas só avançaremos mais se a sociedade pressionar.
E se essa PEC for aprovada na Câmara, como é que ficam os processos que já estão tramitando? Eles voltam para a primeira instância ou a PEC só vale a partir dos novos processos?
Não. Todos os processos, onde estão, vão para a primeira instância. Para dar um exemplo concreto, a ação da Polícia Federal, a ação de investigação mais conhecida hoje no Brasil é a Operação Lava Jato. Para se ter uma ideia, todos que hoje estão no Supremo Tribunal Federal, estão sob os cuidados, o Ministério Público estão sob os cuidados do ministro Edson Fachin, desceriam para a 13ª Vara Federal de Curitiba, ficariam aos cuidados do juiz Sérgio Moro e do doutor Deltan, que é o chefe da Força-Tarefa da Lava Jato, nessa 13ª Vara Federal. Porque o que passa a reger é a regra do artigo 69 do Código de Processo Penal. Ou seja, a regra é o juiz natural é o juiz do local onde ocorreu o crime, ou onde ocorreu a infração. E esse juiz se torna preventos para eventuais futuros réus.
Mas isso não poderia ser judicializado, senador?
Não corre o risco, porque veja, o que diz a Constituição da República é que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Quando nós falamos de foro por prerrogativa de função, nós não estamos falando de lei penal, estamos falando de lei processual e de dispositivo constitucional. Então, a chance judicializar, obviamente, sempre corre o risco, porque o direito de peticionar cabe a qualquer cidadão brasileiro. Mas a chance de alguma petição nesse sentido ter tutela é zero. A possibilidade é zero. Não vejo nenhuma dúvida jurídica em relação a isso.
Saiu na imprensa, comentaram, foi a respeito de uma negociação que haveria para incluir ex-presidentes nessas 5 autoridades que mantêm a prerrogativa de foro. Assim, Dilma, Lula e também o próprio presidente Temer teriam foro privilegiado, inclusive se Temer renunciasse. E isso possibilitaria uma negociação em torno da renúncia. Houve essa negociação? O senhor ouviu algo a respeito?
Ainda bem que nenhum colega senador teve cara de pau de apresentar uma proposta desse tipo comigo e conosco na relatoria. Eu iria rejeitar de imediato. Isso é uma proposta antirrepublicana. Eu espero que ninguém tenha a insensatez de apresentar algo assim. Essa é uma proposta que não tem cabimento, é antirrepublicano, não condiz com regras de qualquer regime em que a moral pública está colocada em primeiro lugar, não condiz com a própria Constituição da República.
Eu agradeço a participação no Salão Nobre.
Eu que agradeço.
E até a próxima.
Luciana. Até a próxima.
Você ouviu o programa Salão Nobre. O entrevistado de hoje foi o senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá. Apresentação, Glauciane Lara e Jefferson Dalmoro. Edição para a Rádio Senado, Jefferson Dalmoro. Direção da Rádio Senado, Ivan Godoy. Uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Senado Federal. Direção, Ângela Brandão.
Acabamos de apresentar Salão Nobre, os grandes temas na opinião dos parlamentares.